Começa agora, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Produção em parceria com Brasil de Fato. As notícias que os outros não dão. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
Olá, hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro. Eu sou o Rafael Garcia, junto com o Mauro Ramos, na apresentação de mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Avaliação negativa do governo Jair Bolsonaro subiu de 35% para 40% na comparação com o levantamento anterior de 20 de dezembro. O percentual de entrevistados que o consideram bom ou ótimo caiu de 38% para 32%, enquanto 26% classifica o governo como regular, segundo pesquisa da XP e IPESP divulgada hoje.
Enem 2020 registra abstenção recorde de 51,5% dos candidatos inscritos, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP.
O governo de São Paulo inicia a distribuição de vacinas aos municípios. Nessa primeira semana, 60 mil profissionais de saúde devem ser imunizados.
O governo federal sabia do iminente colapso do sistema de saúde do Amazonas 10 dias antes de a crise estourar e faltar oxigênio para pacientes no estado. A informação está num ofício que a Advocacia Geral da União enviou ao Supremo Tribunal Federal.
O governo de João Dória ainda não tem previsão de quando vai retomar a produção da Coronavac. A matéria-prima para a fabricação da vacina está retida na China, aguardando liberação do governo local.
Técnicos que reverteram o apagão do Amapá foram demitidos da Eletronorte 40 dias depois. Ao todo, 300 trabalhadores serão demitidos. Sindicalistas denunciam sucateamento da empresa para privatização. 5 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual. Instagram, @Rádio Brasil Atual. Twitter, @RABrasilAtual. Ou no WhatsApp, o número é 11 968937672.
Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Segunda-feira abafada na região da capital paulista. Os termômetros marcam 28 graus agora. Por conta do calorzão, tem previsão de chuva. Chuva acompanhada de raios e ventania que pode vir mais forte em algumas regiões. A chuva se estende para o período da noite e madrugada. A semana começou abafada também no ABC Paulista, agora 28 graus na região. E ó, mesma condição de chuva com intensidade moderada a forte na região do ABC, que começa agora durante a tarde e se estende para o período da noite e madrugada. Em Mogi das Cruzes já chove em alguns pontos, neste momento 26 graus na região. Olha, essas pancadas de chuva com intensidade moderada a forte são passageiras e não continuam durante a noite. Segunda-feira abafada em Santos, agora 29 graus na região. Em algumas áreas chove neste momento. Durante o período da noite e madrugada tem previsão de pancadas de chuvas localizadas com intensidade moderada. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5 horas, 4 minutos, trânsito na cidade de São Paulo no final da tarde desta segunda-feira. Segundo a CET, são registrados no momento apenas 10 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito lento. A pior região é a Zona Norte, apresentando 5 quilômetros de lentidão. Na sequência, Zona Leste e a região central, ambas com 2 quilômetros. Por fim, Zona Oeste, 1 quilômetro de lentidão. A Zona Sul não apresenta nenhum ponto de congestionamento monitorado pela CET no final da tarde desta segunda-feira. O metrô informa que as suas linhas operam normalmente, CPTM diz mesma coisa, motorista que vai para a região do ABC ou está no ABC e vai utilizar as rodovias Imigrantes e Anchieta para se movimentar nesse momento, não encontra nenhum ponto de lentidão. Se o destino final é a Baixada Santista, Trânsito livre também, tudo tranquilo, segundo a concessionária que administra o sistema. Na Baixada, a rodovia Cônego Domênico Rangoni, Piaçaguara, Guarujá e a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, também com trânsito normal nesse momento.
Rádio Brasil Atual, as notícias que os outros não dão. Rádio Brasil Atual, as músicas que os outros não tocam. 98.9, Rádio Brasil Atual.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
5:06. Pesquisa XP IPESP, divulgada pela colunista Mônica Bergamo nesta segunda-feira, mostra que a avaliação negativa, que inclui ruim e péssimo, do governo Jair Bolsonaro, subiu de 35% para 40%, a comparação com o levantamento anterior de 20 de dezembro. Ao mesmo tempo, o percentual de entrevistados que o consideram ótimo e bom caiu de 38% para 32%, enquanto 26% classificam o governo como regular. Desde julho, é a primeira vez que é registrada avaliação negativa superior à positiva em relação ao governo Bolsonaro. A pesquisa revela que o aumento da rejeição e a queda na aprovação estão associados à atuação de Bolsonaro no combate à pandemia de Covid-19. Para 52% dos entrevistados, a gestão da crise de saúde causada pelo coronavírus é ruim ou péssima, 4 pontos percentuais a mais do que em dezembro. As expectativas são de piora significativa da popularidade do presidente com o fim do auxílio emergencial. O programa, embora aprovado pelo Congresso Nacional, era considerado por analistas a principal causa do aumento da popularidade verificado no segundo semestre. Também colaboram para o quadro negativo a situação catastrófica no estado do Amazonas e as declarações sistematicamente absurdas de Bolsonaro sobre a pandemia e as vacinas.
E Jair Bolsonaro falou sobre a aprovação do uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford durante conversa com seus apoiadores na manhã desta segunda-feira na saída do Palácio Alvorada. Disse Jair Bolsonaro, abre aspas, Anvisa aprovou, não tenho que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contratos que fizemos também, que era para ter chegado aqui. Então está liberada a aplicação no Brasil e a vacina é do Brasil. Não de nenhum governador, não, afirmou Bolsonaro. A declaração acontece após mais de 24 horas de silêncio do presidente nas redes sociais. Na web, ele ainda não se manifestou sobre o início da campanha de vacinação, contrariando o comportamento de outros presidentes que comemoraram a imunização da população. Até Donald Trump, de quem Bolsonaro é admirador, trabalhou a favor da vacina. Apesar de dizer que a vacina não é de nenhum governador, Bolsonaro já se referiu à Coronavac como a vacina do Dória, a vacina chinesa de Dória, várias vezes nos últimos meses, quando afirmava que o governo não compraria o imunizante produzido em parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac. No entanto, após ver o contrato com a Índia atrasar para as doses da vacina de Oxford, a Coronavac passou a ser a única opção para o Brasil. Por sua vez, o vice-presidente Hamilton Mourão comemorou a aprovação do uso emergencial de duas vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Ele não quis entrar em detalhes, contudo, sobre a vacinação da primeira pessoa no país realizada ontem, sob tutela do governador de São Paulo, João Dória, o vice-presidente chamou a repercussão da vacinação de politicagem.
Como já era esperado, depois de ser desmoralizado na chamada guerra das vacinas, Jair Bolsonaro começa a lançar afirmações polêmicas para mudar o foco de sua derrota. Ele disse nesta segunda-feira que quem decide se um povo vai viver numa democracia ou numa ditadura são as suas forças armadas. De acordo com Bolsonaro, no Brasil temos liberdade ainda, mas tudo pode mudar se homens e mulheres que compõem as Forças Armadas brasileiras não tiverem seu valor reconhecido. O vídeo do encontro foi publicado com cortes em uma rede social. O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do presidente, também publicou trechos da conversa na internet. O presidente disse ainda que querem levar o Brasil para o socialismo e que as Forças Armadas foram sucateadas. Bolsonaro também fez críticas ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ignorando o fato de o país vizinho ter oferecido oxigênio para suprir necessidade da rede de saúde em Manaus, no Amazonas. Ele poderia dar o auxílio emergencial para o seu povo também, né? Declarou o presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, na Venezuela, o salário mínimo lá não compra nem um quilo de arroz. Não tem mais cachorro lá. Por que será? Uma peste? Comeram os cachorros todos, comeram os gatos todos e vem os idiotas, eu vejo aí, elogiando. Ah, olha o Maduro, o coração grande ele tem. Realmente um cara daquele tamanho, né? 200 quilos, 2 metros de altura, o coração dele deve ser muito grande. Nada além disso complementou Bolsonaro, que realmente está passando por uma semana bem difícil, que vai ter que despedir o seu amigo também nos Estados Unidos, né, Rafa? O Donald Trump, que sai daqui a 2 dias.
É, talvez ele ofereça até asilo, né, para o Trump. Quem sabe assim eles podem dormir no mesmo palácio. 5h11, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou nesta segunda-feira que o Congresso deve investigar as falhas na gestão de saúde durante a pandemia que resultaram, entre outros problemas, na falta de oxigênio em hospitais de Manaus, mas disse que não é o momento de discutir o impeachment de Jair Bolsonaro. Ah, Rodrigo Maia, para ele, discutir o impeachment colocaria o legislativo no centro de uma discussão política e tiraria o foco das ações de enfrentamento à crise do coronavírus. Maia também confirmou que as eleições para o comando da casa serão realizadas de forma totalmente presencial em 1º de fevereiro. A decisão foi tomada pela mesa diretora da casa. Se decidiu por maioria, contra o meu voto. Não havia flexibilidade na votação presencial, disse Maia. Ele era a favor da flexibilização para os idosos e para parlamentares com comorbidades. De acordo com Maia, em razão dessa decisão, 513 deputados e um total de ao menos 3 mil pessoas terão que comparecer à Câmara no dia da votação. Ele lembrou a posse do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, em que vários convidados, incluindo ele próprio, foram contaminados com Covid-19. Apesar de ter divergido da decisão, o presidente da Câmara disse que precisa respeitar o resultado.
O governo federal sabia do iminente colapso do sistema de saúde do Amazonas 10 dias antes de a crise estourar e faltar oxigênio para pacientes no estado. A informação está num ofício que a Advocacia-Geral da União enviou ao Supremo Tribunal Federal. O ofício da Advocacia-Geral da União atendeu a uma determinação do ministro Ricardo Lewandowski. Na sexta-feira da semana passada, o ministro cobrou um plano para o enfrentamento da crise de saúde em Manaus e deu um prazo de 48 horas para a resposta. A medida foi tomada em uma ação apresentada pelo PT e pelo PCdoB. De acordo com a Advocacia-Geral da União, na última semana de dezembro de 2020, o acompanhamento da situação sanitária relativa à cidade de Manaus revelou aumento significativo no número de hospitalizações. A partir disso, ainda na primeira semana de janeiro, segundo a Advocacia-Geral da União, o Ministério da Saúde providenciou reuniões de seu secretariado realizadas entre 3 e 4 de janeiro de 2021. Entre as conclusões do Ministério estava de que havia a possibilidade iminente de colapso do sistema de saúde em 10 dias, o que pode provocar aumento da pressão sobre o sistema entre o período de 11 a 15 de janeiro. Apesar de o Ministério da Saúde estar ciente do agravamento da situação no Amazonas desde o fim do ano passado, o ministro Eduardo Pazuello foi pessoalmente ao estado com a crise já instalada no dia 11 de janeiro. Dias depois, em encontro com prefeitos em Brasília, afirmou que não havia aeronaves para levar oxigênio para o Amazonas. Mais tarde, ao contrário do que disse antes, reconheceu que os aviões estavam indo para Manaus.
É, a confusão, a inépcia e o crime. Um dia essas pessoas, e eu espero que seja muito em breve, serão responsabilizadas e vão ter que pagar pelos crimes que cometeram. 5h14 e uma reportagem de Rodrigo Gomes no portal da Rede Brasil Atual mostra que, passada a euforia com a aprovação da vacina Coronavac e o início da vacinação contra a Covid-19 em São Paulo, na tarde de ontem, a situação agora é de preocupação com a continuidade do programa de imunização. O governo de João Dória não tem previsão de quando vai retomar a produção do imunizante produzido pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac. Isso porque a matéria-prima para a fabricação está retida na China, aguardando liberação do governo local. A situação pode prejudicar o andamento do programa de vacinação contra a Covid, tanto em São Paulo como nos demais estados do Brasil. Se a matéria-prima da vacina da Coronavac não chegar aqui até o final deste mês, o cronograma da segunda fase da imunização vai ficar prejudicado. Essa fase deve começar em 8 de fevereiro, com o objetivo de vacinar a população com 75 anos ou mais. Dória afirmou que, em parte, a dificuldade em conseguir a liberação da matéria-prima pelo governo chinês se deve ao mau relacionamento do Brasil com a China no governo Bolsonaro. O presidente e os filhos criticam e ofendem o país asiático com frequência, segundo Dória.
5:16 e o governo de São Paulo inicia a distribuição de vacinas aos municípios. Na primeira semana, 60 mil profissionais de saúde devem ser imunizados. A reportagem é de Samia Mendes, da Rádio Nacional.
Na manhã desta segunda-feira, o governo do estado de São Paulo começou a distribuir as vacinas para o interior do estado. Caminhões com imunizante já foram enviados para os hospitais das Clínicas de Campinas e de Botucatu. Em seguida, será a vez dos hospitais das Clínicas de São Paulo, Ribeirão Preto, Marília, além do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Nessa primeira semana de imunização, o objetivo é vacinar cerca de 60 mil profissionais da saúde dessas regiões. O secretário executivo de saúde do estado de São Paulo, Eduardo Ribeiro, explicou como será a logística de distribuição das vacinas para os 645 municípios do estado.
Isso se dará por meio da entrega direta de imunizantes aos 200 maiores municípios, sendo que os 445 demais municípios farão a retirada da sua grade em 25 unidades regionais de distribuição do governo do estado de São Paulo. A nossa expectativa é que ao longo desta semana isso se dê de forma bastante satisfatória, para que a partir da semana que vem toda a rede abastecida iniciando a vacinação, de novo, priorizando aos trabalhadores da saúde.
A secretaria criou o site vacinajá.sp.gov.br, onde o profissional de saúde ou pessoa pertencente a grupos indígenas poderão fazer cadastro e consultar o local mais próximo para se vacinar. O objetivo nessa primeira fase de imunização é vacinar mais de 9 milhões de pessoas. Com informações de Nelson Lim, da Rádio Nacional em Brasília, Samia Mendes.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
5:18. E dias antes da falta de oxigênio em Manaus, bolsonaristas comemoravam o fim de lockdown na capital amazonense. Sob toque de recolher, a capital do Amazonas sofre por ausência de medidas de isolamento social e escassez de insumos. E quem traz os detalhes é a repórter Caroline Oliveira.
Enfrentando a segunda onda de contaminação por Covid-19, sob toque de recolher decretada pelo governo do estado, Manaus sofre com falta de oxigênio nos hospitais. Segundo o relato no Twitter do ex-senador amazonense Arthur Vigílio Neto, pelo menos 28 pessoas morreram por falta de cilindros na última quinta, no pronto-socorro 28 de agosto. O cenário é uma combinação de ausência de medidas de distanciamento social para o combate à contaminação e a escassez de insumos na saúde pública. Cerca de duas semanas antes, no entanto, bolsonaristas comemoraram nas redes sociais o fim do lockdown no município entre o Natal e o Ano Novo. Agora, internautas cobram os mesmos seguidores do presidente pelo cenário atual manauara. A deputada federal Bia Kicis, do PSL, publicou no dia 27 de dezembro que, abre aspas, a pressão do povo funcionou também em Manaus, fecha aspas. A postagem foi feita logo depois que o governador do Amazonas voltou atrás em seu decreto de lockdown. Ainda assim, a congressista afirmou que não fosse a providência do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Pazuello, muitas pessoas teriam morrido asfixiadas em suas palavras. Na mensagem, ela ignorou as 28 mortes numa contagem ainda preliminar. Outros parlamentares que comemoraram o fim do lockdown em Manaus foram Eduardo Bolsonaro, Daniel Silveira e Carla Zambelli, todos do PSL. De acordo com um boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, foram registrados 5.920 óbitos e mais de 223 mil casos da doença no estado. Na semana do dia 3 a 9 de janeiro, foram registrados 344 óbitos, sendo que na semana anterior, de 27 de dezembro a 2 de janeiro, foram contabilizadas 152 mortes. A alta também pode ser observada no número de novos casos da doença. Entre 3 e 9 de janeiro, foram 11.129 novas pessoas infectadas. E na semana anterior, de 27 de dezembro a 2 de janeiro, foram 5.930, menos que a metade. No dia 4 de janeiro de 2021, o ex-ministro da Cidadania do governo Bolsonaro, Osmar Terra, publicou que, apesar do noticiário alarmista, em suas palavras, Manaus apresentava uma queda importante de óbitos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
5 horas 21 minutos. E no Amazonas, pessoas são detidas por descumprir toque de recolher, mesmo com o caos na saúde do estado, a desrespeito às regras. A reportagem é de Renata Martins, da Rádio Nacional.
Em meio à crise de saúde vivida no estado do Amazonas, pessoas continuam descumprindo as regras para evitar a disseminação do novo coronavírus. Só na madrugada de domingo, 20 pessoas foram detidas em Manaus, por não respeitarem o decreto que restringe a circulação de pessoas das 7 horas da noite às 6 horas da manhã. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, em uma das ocorrências, 5 indivíduos foram detidos nas proximidades de um bar, no centro da capital, mas assinaram um termo circunstanciado de ocorrência por infração de medida sanitária preventiva e foram liberados. O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Coronel Lorismar Bonatis, afirma que a fiscalização contou com o apoio da população.
Nós recebemos algumas denúncias de locais que estavam abertos, bares, e nós fomos nesses locais através das denúncias da população.
9 carros e 5 motos também foram apreendidos pelo Detran do Amazonas. Os veículos foram recolhidos por infração de trânsito e descumprimento do decreto. 3 pessoas foram flagradas dirigindo alcoolizadas. Neste domingo, o governo do Amazonas prorrogou até 31 de janeiro as medidas de restrições estabelecidas no decreto que se encerraria nesse dia 17. Além do toque de recolher, o funcionamento das atividades econômicas não essenciais também segue suspenso. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
5 horas 22 minutos. O total de jornalistas mortos pelo coronavírus no país saltou de 18% em 10 dias, segundo organização não governamental. A média de mortes teria crescido 446% em relação ao restante da pandemia. As informações com o repórter Daniel Giovanaz.
10 óbitos de jornalistas brasileiros em decorrência da Covid-19 foram registrados nos últimos 10 dias. Esse número representa um acréscimo de 18% no total de mortes registrado na categoria desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados pela PEC, Press and Blame Campaign, organização não governamental suíça com status consultivo especial das Nações Unidas. Em relação à média de óbitos registrada entre 11 de março de 2020 e 5 de janeiro de 2021, houve um aumento de 446%. Com 65 mortes ao todo, o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de óbitos de jornalistas, atrás apenas do Peru, com 95. A PEC informa que o levantamento foi feito em 59 países com a ajuda de associações de jornalistas nacionais e mídia local. A organização registrou ao todo 630 óbitos de jornalistas em decorrência da Covid-19 no mundo. A presidenta da FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas, afirmou que não conhece a origem dos números no Brasil. Segundo Maria José Braga, os sindicatos de jornalistas filiados à entidade não foram consultados. Em entrevista ao Brasil de Fato, ela afirmou que a FENAGE contabiliza 9 jornalistas e 3 radialistas mortos por Covid-19 até agosto de 2020.
O acompanhamento acompanhamento era através das informações dos sindicatos. Nome do jornalista falecido, onde ele trabalhava, dia do falecimento, era a informação completa dos dados dos sindicatos.
Desde então, Maria José Braga afirma que não foi possível acompanhar os dados de perto. A presidenta da FENAGE explicou que, em certo momento, os esforços foram concentrados em questões trabalhistas, diante do aumento de casos de redução de salário e jornada. Entre 20 de maio e 10 de junho de 2020, a federação realizou uma pesquisa sobre as condições de trabalho dos jornalistas durante a pandemia. A FENAGE constatou que 75% conseguiram trabalhar a partir de casa. Depois de agosto, alguns sindicatos conseguiram manter o envio de informações à federação. É o caso da Paraíba, onde Braga afirma que a FENAGE contabilizou outras 5 mortes.
Agora, até em razão desse número que nós consideramos muito elevado, divulgado pela PEC, nós estamos pedindo para os sindicatos o esforço de levantar em cada estado o número de jornalistas falecidos pela Covid.
Sobre a escalada de óbitos nos últimos dias, a presidenta da FENAGE teve conhecimento de 3 mortes de jornalistas em Manaus. As outras 7 mortes, contabilizadas pela PEC nos últimos 10 dias, teriam ocorrido em Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo e Rio Grande do Sul. Segundo o relatório da ONG, o Brasil concentra mais de 35% das mortes de jornalistas ocorridas desde 5 de janeiro. Atrás do Brasil no ranking de óbitos, desde o início da pandemia, estariam países como Índia, México, Bangladesh, Estados Unidos, Paquistão, Turquia e Reino Unido. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanaz.
5 horas 26 minutos. O governo do Pará proibiu desocupações e despejos até o fim da pandemia. A lei de autoria de um deputado do PT visa garantir que pessoas e famílias não fiquem desabrigadas na crise sanitária. De Belém do Pará, as informações com Catarina Barbosa.
Despejos, desocupações ou remoções forçadas em imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais estão suspensos durante a pandemia da Covid-19 no Pará. Sancionada pelo governador Helder Barbalho, a lei é inédita no país e faz valer a Constituição ao resguardar o direito à moradia. O autor do projeto é o deputado Carlos Bordalo, do PT. Em entrevista ao Brasil de Fato, ele comemorou a sanção. Ele acredita que a lei vai servir de amparo aos mais atingidos pelos efeitos da Covid-19.
O estado do Pará ganhou ontem uma importante medida, porque impede que até o final da pandemia da Covid-19 seja efetivado qualquer ato de remoção forçada, seja em áreas produtivas, econômicas, seja em área de moradia, que estabeleça riscos às famílias e às pessoas, no sentido de que elas possam estar desabrigadas, e espero que essa medida possa atenuar os efeitos desumanizadores dessa terrível Covid-19.
Em outubro de 2020, famílias acampadas na fazenda Sopalme, em Benevides, na região metropolitana de Belém, quase ficaram desabrigadas após uma ação de desocupação. A comunidade foi surpreendida por policiais e representantes da justiça com um documento que exigia a saída de todos. Agora, com a nova lei, casos semelhantes não podem mais acontecer. A legislação evita qualquer medida que resulte em pessoas ou famílias desabrigadas, bem como a proteção do direito à moradia adequada e segura. A proibição vale para imóveis que sirvam para moradia ou que tenham se tornado produtivos pelo trabalho individual ou familiar. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas 29 minutos. E na semana passada, o presidente Bolsonaro vetou a proibição de bloqueio de recursos da ciência. O autor do projeto, o senador Isalci Lucas, confia que o Congresso vai derrubar esses vetos. Quem traz os detalhes é a repórter Yara Farias Borges.
Aprovado pelo Congresso por ampla maioria, O projeto proibia o contingenciamento de dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é a principal fonte de financiamento de pesquisa científica no país. Ao sancionar a lei, o presidente Bolsonaro vetou essa proibição. Assim, os recursos da ciência podem ser usados pelo governo como reserva de contingência, o que inviabiliza projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico. A proposta aprovada pelos parlamentares ainda previa que o governo devolvesse os recursos bloqueados em 2020. Essa parte também foi vetada pelo presidente Bolsonaro. Ao justificar os vetos, a presidência argumentou que proibir o bloqueio e exigir a devolução imediata dos recursos podem prejudicar a execução de programas já planejados. O autor do projeto, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, contestou esses argumentos e lamentou que a pesquisa científica não seja prioridade no Brasil.
Lamentavelmente, a gente só confirma mais uma vez que no Brasil ciência, tecnologia e inovação ainda é discurso. Não se dispõe a colocar recursos no momento que os países desenvolvidos estão investindo bilhões e bilhões de dólares e nós aqui realmente para ter 5, 6 bilhões temos essa dificuldade toda. É lamentável.
Isalci confia que os congressistas vão derrubar os vetos.
Todos eles sabem da importância, né, de você ter investimento na ciência, tecnologia e inovação, a importância do fundo, que é o principal financiador de estrutura da ciência e tecnologia. Então não vejo nenhuma dificuldade em derrubar esse veto.
A lei sancionada alterou a natureza do fundo, que agora passou a contábil e financeira, e permite a aplicação dos recursos para aumentar seu capital. No entanto, a lei deixa claro que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico não é um fundo de investimentos, nem está vinculado ao sistema financeiro e bancário. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
Cinco horas 32 minutos. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, registrou a abstenção de 51,5% dos candidatos inscritos, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Segundo o ministro da Educação, Milton Ribeiro, a abstenção recorde se deve principalmente ao medo da pandemia e a campanhas contrárias à realização do exame. Apesar disso, considera a aplicação vitoriosa. No ano passado, a abstenção no primeiro dia do Enem foi de 23%. Nesta edição, por conta da pandemia, participantes que apresentassem sintomas da Covid-19 ou de outras doenças infectocontagiosas não deveriam comparecer ao exame. Esses participantes podem acionar o INEP e solicitar a reaplicação, que será nos dias 23 e 24 de fevereiro. Quem apresentou sintomas no final de semana pode solicitar a reaplicação mediante a apresentação de laudo médico e documentos comprobatórios entre os dias 25 e 29 de janeiro. O presidente do INEP, Alexandre Lopes, explica que a partir de hoje os participantes que apresentarem sintomas devem notificar o INEP e mesmo que tenham feito a prova no primeiro dia, não devem comparecer ao segundo dia de aplicação, que será no próximo domingo. Eles terão direito à reaplicação. Estudantes relataram neste domingo que foram impedidos de entrar nos locais de aplicação porque as salas estavam cheias e seria preciso respeitar o distanciamento entre os participantes. Questionado, Lopes diz que a situação está sendo apurada. Esses participantes também terão direito a fazer a prova na data de reaplicação. Segundo o presidente do INEP, esses casos foram relatados em 11 locais de prova em Florianópolis, em Santa Catarina, Curitiba, no Paraná, Londrina, no Paraná também, e Pelotas, Caxias do Sul e Canoas, no Rio Grande do Sul.
E como a gente acompanhou com o Mauro Ramos, os candidatos e candidatas que estavam com sintomas de Covid-19 podem pedir a reaplicação do Enem 2020. Para ter acesso à opção, os estudantes devem ter registrado antes da prova a condição de saúde por meio da página do participante. A Caroline Oliveira explica em detalhes os procedimentos.
Quem não conseguiu participar do primeiro dia do Enem neste domingo, dia 17, por conta de doenças infectocontagiosas, como a Covid-19, poderá participar da reaplicação das provas em 23 e 24 de fevereiro. Para isso, os candidatos devem ter comunicado a condição de saúde por meio da página do participante no site do INEP antes da aplicação do exame. Nesse caso, além de registrar o ocorrido, o inscrito deverá entrar em contato com a central de atendimento do INEP e relatar o caso, a fim de agilizar a análise do laudo pela autarquia. Além da Covid-19, são consideradas doenças infectocontagiosas para pedir a reaplicação coqueluche, difteria, doença invasiva por hemofilos influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela. Segundo o INEP, a taxa de abstenção do Enem 2020 atingiu o recorde de 51%. Outra questão que marcou a primeira etapa do exame foi o registro de aglomerações e desrespeito às normas sanitárias para prevenir a disseminação da Covid-19. Milhares de estudantes foram às redes sociais para denunciar que o distanciamento social não foi respeitado em seus locais de prova. Problemas gerais de organização também foram relatados. Um exemplo é o caso de estudantes em Santa Catarina, Paraná e São Paulo que não puderam fazer as provas porque os locais de prova já estavam lotados. Nesses casos, os candidatos foram informados de que farão a prova nos dias 23 e 24 de fevereiro, mesma data prevista para a aplicação do exame no Amazonas, onde a realização foi adiada em função do colapso sanitário da última semana. O telefone de contato do INEP é 0800-616161, repetindo 0800-616161. Já o endereço do portal do estudante é enem.inep.gov.br/participante. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
5 horas 36 minutos. O psicanalista Christian Dunker explica debates em torno ao estigma associado a doenças mentais na sociedade, que foi o tema da redação do Enem. O especialista elogiou a escolha do assunto e afirma que o tema envolve diferentes áreas de conhecimento em entrevista com o repórter Daniel Giovanaz. Vamos ouvir.
O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira foi o tema da redação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, no último domingo, dia 17. Para o psicanalista Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, o assunto é relevante e suscita debates em diferentes áreas do conhecimento. O profissional foi convidado pelo Brasil de Fato a dissertar sobre possíveis linhas argumentativas em torno da questão. Na entrevista, ele lembrou que as doenças mentais são uma invenção da Idade Moderna, quando se associa à doença mental à perda da razão. O especialista explica que isso acabou levando a métodos coercitivos e agressivos, como métodos de contenção que desconsideram o louco como um sujeito de pensamento. Dunker avalia que essa tendência começa a se reverter com Philippe Pinel, que viveu entre 1745 e 1826, considerado por muitos o pai da psiquiatria. Pinel considerava o louco um cidadão, uma pessoa que poderia recuperar a razão. Segundo o especialista, essa novidade não alterou completamente o cenário em que a loucura passa a ser objeto de discurso do outro, ou seja, médico, psicólogo ou psicanalista.
Um breve resumo para entender como que se formou essa estigmatização. Né? Então ela vai se denunciar, né, em concepções como de que o louco não é inteligente, que a pessoa que tem um transtorno mental, ela falta fé para ela. Veja só, argumento da moralização. Né? Uhum. Pessoa que tem uma doença mental, ela é assim, alguém que é perigoso e potencialmente agressivo. Isso não tem que ver com a realidade, isso tem que ver com essa estigmatização que vai voltar lá atrás e vai dizer, olha, não são pessoas racionais como eu e você.
Christian Dunker ressalta que muitas pessoas em situação de rua foram excluídas ou abandonadas pela família em decorrência de transtornos mentais. De acordo com ele, esse ponto dialoga com a possibilidade de revogação da atual política de saúde mental pelo governo Bolsonaro. Para o psicanalista, o tema é relevante, em primeiro lugar, porque a estigmatização é um obstáculo às políticas de saúde mental.
Em certo sentido, é como a estigmatização que a gente tem em relação a algumas doenças orgânicas, mas ainda pior, porque porque a estigmatização ela atua, né, naquilo que seria a gênese ou a estrutura dos processos mentais, né? Ela causa um sentimento de menos-valia, ela causa uma recusa de reconhecimento, ela causa uma evitação, né, da oferta de emprego, ela causa desconfiança. Isso tudo é muito ruim para quem já está numa situação vulnerável do ponto de vista psíquico ou mental.
Dunker também chama a atenção para possíveis paralelos entre o tema da redação do Enem e a pandemia do novo coronavírus. O psicanalista acredita que o isolamento aumentou o sofrimento das pessoas e, indiretamente, os transtornos mentais. O psicanalista ressalta a importância da atual política de saúde mental e explica o que está em jogo. Ele teme que o país possa voltar à época em que o tratamento para transtornos mentais se baseava em internação e silenciamento, acentuando estigmas históricos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanassi.
Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
Agora são 5 horas e 40 minutos. Em Santa Catarina, indígenas Kayangang lutam há anos pelo direito de ter uma casa de passagem para permanecerem durante a temporada de verão, onde ficam para vender os seus artesanatos. A Prefeitura de Florianópolis, responsável pela construção da casa de passagem, que ainda não foi construída, cedeu um terminal de ônibus desativado para os indígenas se alojarem. Porém, as condições da casa de passagem temporária são deploráveis, segundo o povo Kayangang. Eles ressaltam que, além de faltar água e luz, tudo o que é construído com a ajuda dos movimentos populares da região é destruído pela própria prefeitura. Acompanhe na reportagem de Larissa Borer.
Já é tradição. No verão, os indígenas, em especial o povo Kayangang, migram para a região litorânea de Santa Catarina para vender artesanatos, que além de ser uma fonte de renda, propaga a cultura indígena. Fora da aldeia, os índios precisam se alojar por um período de 3 a 4 meses em algum espaço adequado para descansar, comer, tomar banho e produzir mais peças artesanais. Elisa Jorge, integrante do Movimento Nacional de Luta por Moradia, que há 7 anos acompanha a luta do povo Kayangang, comenta que a Prefeitura de Florianópolis cedeu o espaço do Terminal de Integração do Saco dos Limões, conhecida como TISAC, desativado desde 2005. Elisa explica que a luta por um local que seja só para os índios, conhecido como Casa de Passagem, tem mais de 10 anos. Durante muito tempo, os índios se alojaram em abrigos, comunidades de baixa renda ou até mesmo embaixo de viadutos. Segundo Elisa, é responsabilidade da prefeitura manter o local em perfeitas condições de uso enquanto a casa de passagem fixa não for construída. Porém, a ação da prefeitura tem sido bem diferente.
E desde o início, a prefeitura tinha nas mãos a determinação judicial de que eles tinham que dar condições, mesmo que fosse provisória, condições dignas, né? Não qualquer condição, mesmo que eles ficassem aqui de forma provisória. A prefeitura sempre empurrou com a barriga, nunca fez, apesar da pressão do Ministério Público, apesar de eles terem feito vários atos com o apoio do grupo de apoio. E nós, do movimento de moradia, que apoiamos essa luta desde o início, né, que a gente participa, a gente começou a fazer as melhorias aqui. Então, todo ano a gente faz as mesmas melhorias, porque quando eles vão embora na baixa temporada, a prefeitura vem e derruba tudo, bota fogo, tira inclusive aquilo que a gente gastou, sabe? Arranca tudo, deixa tudo depredado. A própria prefeitura faz isso. Fazem isso com a justificativa para que não roubem, mas ao mesmo tempo eles não devolvem o material.
O terminal de integração do Saco dos Limões, desativado desde 2005, é inadequado para abrigar crianças e adultos. Segundo Adriano Bilíbio, do povo Kayangang, as laterais do terminal são abertas. Os índios que dormem em barracas não estão protegidos dos ventos fortes e da chuva. Adriano Kayangang reclama ainda que não há banheiros nas instalações, falta água e falta luz.
Quando não tinha casa de passagem, a gente tinha que dar o aluguel, dava comida debaixo do apone, Brasil barato, assim com a cidade de passagem também bem melhor, né? Uma área mais espaçosa para nós. Não, aqui ela está meio precária, porque a gente não tem banheiro, não tem luz, água, e o acordo que foi feito aqui era para ter melhorias, né?
Sadraque Kaingang, presidente da coordenação da Casa de Passagem de Florianópolis, explica a importância de se ter um espaço próprio para os índios.
É que todos verão a gente vem trabalhar com nossos artesanatos aqui em Florianópolis. E essa casa de passagem tem que ser construída, porque a gente vem lutando há muitos anos, há 10 anos a gente vem lutando, né, sobre a casa de passagem. Olha, para que ela serve? É para recolher de todos os indígenas que vêm trabalhar com a Florianópolis, né? Do seu artesanato, né? Por causa que os indígenas não vêm para passear, eles não vêm passar as férias, eles saem da sua aldeia para vir trabalhar com o seu artesanato. E trabalhando com o seu artesanato, nós estamos abençoando na nossa cultura, né?
Sadraque expõe que a solução momentânea para que não haja mais prejuízos é manter uma rotatividade de indígenas durante todo o ano na casa de passagem provisória. E enquanto nada é resolvido, a única opção é seguir lutando por melhores condições de moradia de passagem.
A gente estamos aí pensando daqui por diante terminar o verão, deixar sempre 3 ou 4 famílias sempre segurando o lugar aqui, até chegar outro verão chegar, né? Depois a gente volta para nossas aldeias, depois no outro verão a gente volta e a gente faz aquela briga para conseguir nosso direito de novo, né? Porque esse lugar foi cedido para nós até sair a casa de passagem. E a gente, nós íamos estar lutando sobre nossos direitos e a gente não íamos parar, né?
Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
5:47. Técnicos que reverteram o apagão no Amapá foram demitidos da Eletronorte 40 dias depois. Ao todo, 300 trabalhadores serão demitidos. A empresa está sendo sucateada para justificar a privatização, dizem sindicalistas. A reportagem é de Daniel Giovanaz.
Ao menos 6 técnicos da Eletronorte que se deslocaram do Pará e do Maranhão ao Amapá para restabelecer a energia após o apagão de novembro de 2020 serão demitidos. Eles integram a lista de 194 demissões divulgada pela estatal na semana passada. Os desligamentos estavam previstos em um acordo coletivo assinado junto ao sindicato em 2019, em meio ao processo de desmonte do sistema Eletrobras. A empresa está na lista de privatizações do governo Bolsonaro. O nome dos trabalhadores, no entanto, só foi conhecido na semana passada. Jorge Luiz Lima de Jesus, de 64 anos, de São Luís, no Maranhão, é um deles. Entre as memórias dos 39 anos na empresa, o período que passou em Macapá, no Amapá, ocupa um lugar especial. Foram cerca de 25 dias de trabalho incansável, longe da família, para reverter o apagão causado por uma empresa privada.
Trabalhamos dia, noite, sol e chuva. Na chuva, nós trabalhamos de madrugada e almoçava 2 horas da tarde e jantava 1 hora da madrugada. Quando dava 6 horas da manhã, a gente já estava no ponto com a farda novamente. Foi um sufoco.
Como as agências bancárias não estavam funcionando, as despesas de viagem eram pagas pelos próprios trabalhadores, reembolsados em seguida pela Eletronorte. Jesus lembra que durante uma semana, os trabalhadores sequer tiveram comunicação com a família.
Sempre com responsabilidade, conseguimos cumprir o que realmente a empresa estava querendo. Depois dessa dedicação toda, para minha surpresa, eu cheguei aqui e recebi essa carta de desligamento. Isso é muito doído. É difícil a gente aceitar. É como se eu fosse um objeto qualquer.
Somente na subestação de São Luís, 5 dos 8 técnicos de manutenção foram demitidos no último dia 4. Poucos dias após a divulgação dos nomes dos 194 demitidos, em 8 de janeiro, a capital maranhense ficou sem luz por 3 horas. Os 194 desligamentos ocorreram em 9 estados diferentes: Pará, Maranhão, Distrito Federal, Roraima, Amapá, Mato Grosso, Acre, São Paulo e Tocantins. Fabiola Latino Antesana, do Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal, analisa que o sistema Eletrobras e os Correios estão na linha de frente das privatizações de Bolsonaro. Para ela, os cortes fazem parte de um processo de sucateamento para justificar a venda à iniciativa privada. Ao todo, o acordo coletivo prevê 300 desligamentos, que deveriam começar em janeiro de 2020. Mas o sindicato conseguiu suspender as demissões, por meio de articulações políticas e ações judiciais, utilizando a pandemia como argumento. O Brasil de Fato entrou em contato com a assessoria de comunicação da Eletronorte e expôs os questionamentos, mas não houve retorno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanas.
5:50. E a partir desta segunda-feira, a Caixa assume a gestão dos recursos e do pagamento das indenizações do DPVAT, o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre. De acordo com a instituição, as solicitações de indenização poderão ser feitas nas agências do banco para acidentes com vítimas ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021. De responsabilidade do SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, vinculada ao Ministério da Economia, o DPVAT é um seguro obrigatório destinado a indenizar vítimas de acidentes de trânsito ocorridos em todo o território nacional. Conforme contrato firmado entre a Caixa e a SUSEP, o banco será o responsável pela gestão dos recursos do seguro e pelo pagamento das indenizações. As solicitações de indenização poderão ser feitas nas agências. Para isso, a pessoa deve apresentar a documentação requerida por lei conforme a cobertura aplicável. A Caixa informa ainda que em breve será lançado o app DPVAT, que irá proporcionar ainda mais facilidade na hora de solicitar o seguro. O aplicativo permitirá o upload dos documentos e o acompanhamento da solicitação de indenização.
Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE.
No Jornal Brasil Atual, a participação de Patrícia Costa, supervisora de pesquisas do DIEESE. Hoje, a Patrícia faz uma avaliação da inflação e do desempenho das vendas no varejo no ano de 2020 e também a perspectiva para a retomada, se é que é possível a gente ter perspectivas de retomada para o ano de 2021. É com você, Patrícia.
A gente observou até um ligeiro aumento do comércio ao longo de 2020. No entanto, quando a gente chegou em novembro, analisando os dados de novembro em relação a outubro, o que se observou foi uma leve estabilidade no índice geral, mas uma redução no que eles chamam de comércio ampliado. E aí, essa redução, ela está atrelada principalmente ao resultado dos supermercados, do comércio varejista, que tem um peso muito grande nesse indicador. O que esse resultado traduz? As pessoas compraram menos em supermercados em novembro, né? Você teve uma estabilidade do comércio, diferente dos outros meses de pandemia. E a gente atribui esse resultado a uma conjunção de fatores. Primeiro, a inflação de alimentos. Você tem um aumento de preços de alimentos. A gente agora teve, no início de janeiro, o resultado do INPC para 2020. E a gente vê a diferença. O INPC, ele é um índice que é calculado para as famílias de mais baixa renda. Então, ele tem um limite que vai de 1 a 5 salários mínimos, diferente do IPCA, que é um índice amplo. O INPC, ele subiu mais do que o IPCA. Significa que quem teve mais inflação, quem sofreu mais com a inflação, foram as famílias de baixa renda por conta dos alimentos. O aumento do grupo alimentação no domicílio subiu 15%, acima dos 5 que o INPC deu. Então, ele subiu muito mais. E alguns produtos, como o óleo de soja e o arroz, eles chegaram quase a dobrar de preço em 2020. E isso penaliza, porque são alimentos muito básicos, presentes em todas as casas. E além dessa inflação de alimento, você tem uma diminuição do auxílio emergencial. Quando a gente olha essa pesquisa, ela é pesquisa em novembro, feita em novembro. Uou, a inflação, ela estava alta, continua ainda, mas ela estava alta em novembro. e o auxílio emergencial foi cortado na metade. Então, você tem uma queda de renda, que é importante para essas famílias, e além de diminuir a renda, você tem uma diminuição do poder de compra do dinheiro que elas têm em mãos. Então, aquele auxílio emergencial ou aquele salário que ela recebeu, ele vai comprar menos coisas, menos produtos, e isso causa um estrangulamento. Outro dado também que é interessante a gente olhar para as famílias de baixa renda foi o aumento da energia elétrica. Teve um aumento de 9% ao longo de 2020. Então, a gente tem uma pandemia onde as pessoas precisam ficar mais em casa e elas perdem seus empregos, a grande parte delas perdeu seus empregos, passou a receber um auxílio emergencial que foi cortado. Essa é a narrativa do ano de 2020. E elas ficam, então, estranguladas, tendo que pagar mais pela energia elétrica, mais pelos alimentos, com menos renda. E isso, então, se reflete no varejo. Veja, é interessante a gente pensar, quando você dá renda para as famílias de mais baixa renda, elas gastam. Quando elas gastam, elas geram consumo, parte desse dinheiro retorna ao governo e a outra parte ela se transforma em emprego, em salário, em investimento. E gera um ciclo virtuoso. Então, é importante, nesse momento, que se crie condições de que o país cresça. O auxílio emergencial, já que a gente está começando a vacinação agora, ainda tem alguns meses para que a gente consiga, de verdade, voltar à atividade econômica em segurança. Então, já que isso está acontecendo agora, vamos manter esse auxílio emergencial por um tempo maior, porque você ainda tem um volume grande de gente morrendo, muita gente ainda em isolamento, e junto com isso fazer medidas que possam elevar o nível de atividade econômica. O salário mínimo, ele teve um reajuste menor do que se esperava. Com isso, você vai trazendo ao salário mínimo, vai impondo a ele uma perda no seu poder de compra. E isso limita o crescimento, porque a gente sabe que tem uma demanda reprimida para as famílias de baixa renda. Então, existem políticas que podem ser feitas, inclusive políticas para controlar essa inflação de alimentos, que se não for controlada, ela vai seguir se espalhando. E aí vai ser mais difícil lá na frente, porque a gente vai ter que aumentar os juros, jogar a economia em recessão para poder, então, segurar essa inflação. Então, veja, são opções, são escolhas que precisam ser feitas para um governo que, nesse momento, não consegue nem aceitar direito a questão da vacina. Então, confesso, é um cenário bem difícil, mas é muito importante que a gente pense que tem que ter uma proteção maior para as famílias de baixa renda. Elas pagaram um preço mais alto. E esse preço se reflete em todos os indicadores. Diminuição de renda dos informais, diminuição de renda das famílias mais pobres, aumento do preço dos alimentos básicos para essa família, aumento do preço dos serviços públicos para essa família, maior número de mortes, sem acesso aos hospitais. Então, assim, é um preço muito alto a ser pago por uma população tão fragilizada.
Essa foi Patrícia Costa, supervisora de pesquisas do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
5 horas e 58 minutos e beneficiários do Bolsa Família voltam a receber o recurso. Ele tinha sido suspenso com o pagamento do auxílio emergencial. Reportagem de Leandro Martins, da Rádio Nacional.
Os beneficiários do Bolsa Família voltaram a receber o benefício agora em janeiro. Ele estava suspenso desde abril do ano passado, quando o governo federal começou a pagar as parcelas do auxílio emergencial, que era mais vantajoso. A última foi paga em 23 de dezembro. 95% das famílias brasileiras que recebem o Bolsa Família migraram para o auxílio emergencial no ano passado. Segundo o Ministério da Cidadania, de acordo com dados de novembro de 2020, 12 milhões e 400 mil famílias, do total de 14 milhões e 200 mil cadastradas no programa, estavam recebendo o auxílio. Foram 5 parcelas de R$ 600, ou R$ 1.200 em alguns casos, e depois 4 de R$ 300 ou R$ 600. Já o valor médio pago pelo Bolsa Família gira em torno de R$ 190. A diarista Lígia Câmara, que mora na cidade Ocidental, região do entorno do Distrito Federal, é beneficiária do Bolsa Família e conta que teve menos oportunidades de conseguir trabalho durante a pandemia. Mãe de 2 meninos, Lígia recebeu o auxílio emergencial no ano passado e está apreensiva com o fim do benefício.
O auxílio emergencial, ele me ajudou muito e eu consegui fazer um reparo aqui na minha casa com esse dinheiro. Quando foi reduzido as parcelas, eu consegui manter, tá me alimentando com meus filhos, porque foi um momento assim que a gente não conseguiu arranjar emprego.
Lígia sabe que vai ter que se adaptar novamente aos recursos menores do Bolsa Família. Ela disse que tentou se preparar para esse momento e que pretendia economizar parte do valor recebido pelo auxílio emergencial. Mas isso não foi possível, porque, segundo ela, os comerciantes também reajustaram os preços de produtos básicos desde que o auxílio chegou.
O auxílio emergencial, ele ajudou e ele supriu muitas coisas, mas em contrapartida, teve um aumento elevado assim, dos preços.
Se o beneficiário do auxílio emergencial estiver com o pagamento de alguma parcela atrasado, deve procurar orientação no aplicativo da Caixa. Já para quem pretende conseguir o Bolsa Família, é preciso separar documentos como RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e documentos de outros membros da família. E depois ir até o CRAS, a Secretaria de Serviço Social de sua cidade, para solicitar o cadastramento. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
18:02. E agora o nosso contato é com a redação da TVT para saber quais serão os destaques desta segunda-feira, da edição que abre mais uma semana pelo canal 44.1 digital. O sinal é aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. E quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora Ana Flávia Quitério. Olá, Ana, boa noite. Os destaques de hoje.
Olá, Rafa e Mauro. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Uma excelente semana para todos nós. E vamos aos destaques de hoje aqui do seu jornal. Bom, em meio ao aumento do desmatamento na Amazônia, defensores da causa indígena denunciam os ataques do governo Bolsonaro à tradição dos povos e também ao meio ambiente. Outro assunto de hoje aqui no seu jornal, nós vamos conhecer dois mundos lado a lado. Eu estou falando da Vila Andrade, que é a face de uma São Paulo desigual. O distrito, localizado na zona sul da capital, reduto da classe média alta, tem muitos domicílios irregulares e recebe poucos serviços públicos, apesar da alta arrecadação. Famílias vivem constantemente o pesadelo de perder as moradias por causa da especulação imobiliária. Vocês vão conhecer mais essa história. Outro destaque, o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio ocorreu ontem, domingo, em meio ao medo da pandemia de Covid-19. Em todo o país, mais de 5 milhões de estudantes estavam inscritos, mas mais da metade deles não compareceu. No Rio de Janeiro, da onde vem a nossa reportagem, foram registrados aglomerações, erros de organização e frustração dos estudantes impedidos de fazer as provas. A reportagem é de Viviane Nascimento. Com essas e outras matérias completas, vocês acompanham daqui a pouco, pontualmente às 7 da noite, no seu jornal. Bom programa, Rafa e Mauro. Beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
6h04. Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que estabelece a possibilidade de refinanciamento das dívidas dos estados em troca de ajustes fiscais em suas contas. Atualmente, esses débitos somam cerca de 630 bilhões de reais. As informações com a repórter Paula Bittar.
Entre os pontos vetados pelo presidente estão benefícios como regras melhores para a liberação de recursos a estados com alto índice de endividamento e o refinanciamento de dívidas por prazo adicional de até 30 anos. Entre as justificativas do executivo para os vetos está o argumento de que os dispositivos da lei equiparavam entes com e sem capacidade de pagamento e que essa renegociação atingia contratos já refinanciados e ainda não quitados, o que poderia provocar impacto negativos nas contas públicas. Os vetos podem ser mantidos ou derrubados pelos congressistas. Para derrubar um veto é preciso o apoio de 257 deputados e 41 senadores. A nova lei estabelece o plano de promoção do equilíbrio fiscal. Em troca de garantia da União para fazer novas dívidas, o participante do plano deverá cumprir metas e compromissos pactuados e atender a condições para a liberação das parcelas do empréstimo. Durante a votação da proposta que deu origem à lei em plenário, o relator deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, conseguiu acordo com quase todos os partidos de oposição para que o texto fosse aprovado. A princípio, os oposicionistas eram contrários à medida por causa de algumas contrapartidas exigidas, como, por exemplo, a privatização de estatais. Benevides Filho, no entanto, acatou diversas modificações.
Nós retiramos aquela obrigatoriedade que estava na 159, como privatização plena. Esse projeto agora, ele faz essa correção, combinado com o Ministério da Economia, para que essa venda de ações possa ser feita de forma parcial e, mais importante, produzido no texto agora, sem perda de controle das companhias que, porventura, venham a ser, portanto, privatizados.
Mas nem todos os partidos de oposição foram favoráveis. Para o PSOL, o texto não perdeu seu caráter privatista, como explicou a líder deputada Sâmia Bonfim, de São Paulo.
Não conseguimos compreender a necessidade de ser favorável a um projeto que não debate o tema da dívida de fato. Afinal de contas, os estados sempre, a cada vez mais, pagam mais, sem nenhuma apresentação de fato dessas planilhas e ainda mais tendo que penalizar os servidores, também colocando como condição a alienação, né, a privatização, abrindo mão de empresas públicas.
Segundo a nova lei, estados em situação financeira mais grave poderão aderir ao regime de recuperação fiscal, reformulado com menos exigências. Atualmente, apenas o Rio de Janeiro já está nesse regime, voltado especialmente para os entes superendividados. A expectativa de adesão pelos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Goiás. O modelo do regime de recuperação prevê moratória da dívida por um período, em troca de medidas fiscais mais duras, como a redução de pelo menos 20% dos incentivos e benefícios fiscais nos 3 primeiros anos e o fim de benefícios e vantagens extras aos servidores públicos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Jornal Brasil Atual, hora de conhecer o destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Hoje conversando com o repórter Vitor Nuzzi. Olá, Vitor. Bem-vindo. Bom início de semana.
Obrigado, Rafael. Boa semana aí para você também, para os ouvintes que estão nos escutando.
Vamos falar do destaque do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br, matéria que o Vitor produziu sobre os impactos da decisão da montadora da Ford de encerrar as atividades no Brasil. O DIEESE acaba de divulgar uma nota falando do impacto nos postos de trabalho dessa decisão da multinacional. 120 mil postos de trabalho correm risco, Vitor.
É isso, Rafael. É uma estimativa do DIEESE, né, considerando toda a cadeia, né, não só a cadeia produtiva, né, a cadeia econômica, aí que inclui fornecedores, autopeça, próprio comércio, né. Aí você pode até considerar a pessoa que fornece refeição para a Ford. Então, assim, é a estimativa do DIEESE, porque a Ford mesmo tem em torno um pouco mais de 6.200 funcionários diretos aqui no Brasil atualmente. Então, a estimativa do DIEESE considera todo esse universo, né, a cadeia produtiva e a própria cadeia econômica, né, todo esse entorno da Ford, da O que acontece, né? Costuma acontecer com as montadoras em geral.
Já começa a acompanhar as informações de cidades como Camaçari, na Bahia, né? E Taubaté aqui em São Paulo, onde as unidades vão ser fechadas, e o impacto já está sendo sentido no comércio da cidade, né?
Ah, é imediato, né? Por exemplo, Camaçari, o próprio sindicato dos metalúrgicos lá, disse que sim, a saída da Ford representa uma perda de 98% da receita. Você imagina tudo, né, praticamente. E no caso de Taubaté também, porque é uma empresa, ela já teve 1.300 funcionários, tem 800 hoje. Mesmo assim, é uma das principais fábricas, né? E assim, a gente sabe, né, que no caso das montadoras, o salário médio é um pouco maior. Isso tudo dá uma dinâmica, né, para a economia local. E claro, né, tudo isso, como já teve, aconteceu em 2019 em São Bernardo, né, tudo isso vai ser atingido. Né, todo, até eu lembro em 2019, até o fornecedor de marmita ia ser atingido, né, porque não ia ter mais para que vender. Então, assim, do pequeno comerciante, né, a grande indústria, né, a fábrica de autopeças, é até difícil, às vezes, mensurar o impacto de uma medida como essa.
Além do que, a gente tem que levar em conta, né, Vitor, que esses trabalhadores, grande parte deles, são trabalhadores especializados. Muito tempo, muito dinheiro foi gasto também para a qualificação dessa mão de obra, que agora não encontra mais onde trabalhar, né?
É muito difícil, né, Rafael? No caso, eu lembro que ainda na época eu entrevistei algumas pessoas da Ford de São Bernardo, e algumas delas conseguiram ainda emprego na GM em São Caetano. Mas, no caso agora, né, por exemplo, em Camaçari, a fábrica da Ford na Bahia foi a primeira indústria automobilística a se instalar no Nordeste. E aí se formou toda uma, né, uma cadeia em torno dela. Tem a outra fábrica, que é uma fábrica de jipes, né, que até foi da Troller, lá na cidade chamada Horizonte, que é na região metropolitana de Fortaleza. Até era um brasileiro que criou essa marca, depois a Ford adquiriu. É um jipe que participa de rallies, inclusive. Para onde, né, funcionário dessa fábrica pode ir depois disso? Para a indústria não vai, né? Então, e mesmo o comércio, os serviços, tem uma saturação, né? Sem contar a própria perda de renda, quem é que vai consumir também, né? Quer dizer, tem todo esse efeito, né? Você perde não só trabalhadores, com todo o efeito social que isso tem, mas perde consumidores também. Aliás, o Diese fez uma estimativa nesse mesmo trabalho, entre empregos diretos e indiretos, no caso da Ford, você pode ter uma perda de até 2,5 bilhões de massa salarial por ano. Quer dizer, é um impacto realmente muito grande na economia.
Além desse impacto no volume de dinheiro que deixa de circular por toda essa cadeia, é preciso também levar em conta o aumento da demanda que vai ser exigida dos municípios, né? Porque muitos desses funcionários vão deixar de ter plano de saúde, vão precisar do SUS, vão deixar de ter escola particular, vão precisar da rede pública de ensino. Também tem esses custos que oneram a situação dos municípios, né?
Pois é, vão sobrecarregar o sistema público, né? E perde a arrecadação também, né? Vai ter uma perda significativa, esses três municípios, né? Mesmo os estados, né, de tributo com a saída da Ford. Dá para até imaginar, no caso do Camaçari, Taubaté e mesmo Horizonte, né, a perda que vai ser. Não é à toa que eles estão tentando aí se virar, né? Amanhã, terça-feira, por exemplo, o governador da Bahia vai fazer um périplo por Brasília, ele e os metalúrgicos também, para falar com representações diplomáticas de alguns países, né, principalmente países asiáticos, em busca de interessados para manter a fábrica funcionando lá em Camaçari. Tem pelo menos 3 encontros com embaixadas em Brasília, para ver se encontra alguém que tenha, né, possa apontar empresas. Eles também procuraram empresas chinesas, para ver se alguém pode se instalar, né, no lugar e manter, nem que seja parte desses postos de trabalho.
Detalhes dessa matéria produzida pelo Vitor Núzio, nosso ouvinte, acompanham acessando o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Vitor, obrigado pela tua participação, um abração para você, a gente continua em contato.
Obrigado, Rafael, um abraço aí para você, para os ouvintes, boa semana.
Para todos nós, um abraço. Conversamos com o Vitor Nuzzi, aqui no Jornal Brasil Atual.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
uma parceria com Brasil de Fato.
6:14. Organizações civis do Distrito Federal exigem medidas contra a paralisação da reforma agrária. A iniciativa vem após a Câmara Legislativa do Distrito Federal alterar a política de regularização de terras públicas rurais. A reportagem é de Cristiane Sampaio.
Mais de 40 organizações sociais e sindicais do Distrito Federal pedem a reformulação do Programa de Assentamentos de Trabalhadores Rurais, conhecido como PRAT. Os movimentos assinaram um manifesto conjunto nesta quarta-feira. A iniciativa vem após a Câmara Legislativa aprovar no final de 2020 propostas relacionadas à política de regularização de terras públicas rurais. Os projetos partiram do governo de Ibanez Rocha, do MDB. O manifesto das organizações destaca 20 demandas prioritárias, entre elas o fim da burocracia na criação de assentamentos, as políticas públicas e os créditos para assentados e o cumprimento da chamada função social da terra prevista em lei. De forma geral, os movimentos exigem que as políticas locais avancem no sentido de agilizar e qualificar os processos relativos à reforma agrária. As entidades demandam a criação de uma política de reforma agrária pautada na ideia de justiça social e na agroecologia. É o que afirma Marco Barato, da direção do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Distrito Federal.
São pontos necessários, no entendimento nosso, para que se inicie não só uma reformulação do plano de assentamentos rurais, mas que conduza um debate político também para uma criação de uma política distrital de reforma agrária aqui. Já que abriu essa perspectiva da regularização da PECUDEF, nós queremos trabalhar, criar o programa de melhorar o programa, fazer com que de fato ele funcione.
Segundo o dirigente, a luta não é só pela criação de assentamentos, mas também pelo estabelecimento de critérios e normas para as áreas rurais do Cinturão Verde do DF. Na mesma linha, a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Distrito Federal, Carliene Oliveira, ressalta que a reforma agrária demanda um conjunto de medidas por parte do poder público.
Justiça social para nós é que a gente possa ter acesso à terra, ter condições de trabalho. E reforma agrária para a gente, não só o acesso à terra, mas junto com ela, outras políticas. Então, justiça social para nós no campo é que realmente, né, o Estado, ele venha olhar, ter um olhar para as famílias que estão sendo assentadas, que elas necessitam de saúde, elas necessitam de educação, água, energia, crédito, estrada.
Um dos pleitos das entidades civis é, por exemplo, o estabelecimento de acordos de cooperação com o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. As organizações também defendem que os assentados de áreas do PRAT possam ter acesso a políticas do Plano Nacional de Reforma Agrária. Elas pedem ainda a liberação de créditos específicos para o PRAT e a criação de um programa de habitação rural também específico para a política, entre outras coisas. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Cristiane Sampaio.
Agora são 6:18. E quase 4 milhões de hectares estão sob controle estrangeiro no Brasil. Reflorestamento e pecuária são as destinações mais comuns, segundo o INCRA. E quem traz as informações é o Douglas Matos.
Cerca de 4 milhões de hectares de terras no Brasil são controlados formalmente por pessoas físicas nascidas no exterior, empresas estrangeiras ou empresas brasileiras equiparadas com sócios estrangeiros. O número foi obtido pelo Brasil de Fato junto ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em dezembro de 2020, por meio da Lei de Acesso à Informação. Do total registrado oficialmente pelo órgão, 2 milhões e 200 mil hectares estão nas mãos de pessoas físicas e mais de 1 milhão e 700 mil são controlados por pessoas jurídicas. Os dados que constam na matéria não contemplam as terras adquiridas por meio de fraudes ou artimanhas jurídicas, como as que permitiram, por exemplo, a compra de 750 mil hectares por um fundo de pensão privado de professores dos Estados Unidos e pelo Fundo de Investimentos da Universidade de Harvard. Para burlar a legislação, Desde 2008, os dois fundos usaram o nome de empresas brasileiras como a Radar Propriedades Agrícolas para efetivar a compra dos terrenos. Práticas como essa, à margem da lei, dificultam o controle dos dados pelo INCRA. Se fossem contabilizadas, só as terras do fundo de Harvard e do fundo de investimento de professores já significariam um aumento de quase 20% na área total controlada oficialmente por estrangeiros no Brasil. O Sudeste encabeça a lista puxada por Minas Gerais, que concentra 25% da área total controlada formalmente por pessoas físicas nascidas no exterior, empresas estrangeiras ou empresas brasileiras equiparadas. Mato Grosso, São Paulo, Bahia, Paraná, Pará e Goiás aparecem na sequência do ranking. Considerando apenas os imóveis controlados por pessoa jurídica estrangeira ou empresa nacional equiparada, a destinação mais comum das terras, segundo o INCRA, é o reflorestamento. Pecuária e agricultura, permanente ou temporária, somam 401 propriedades. Na sequência aparece a mineração, com 49 áreas. A aquisição de terras por estrangeiros é regulada por uma lei de 1971, que pode ser modificada em breve. Em dezembro do ano passado, o Senado aprovou o PL que flexibiliza as regras e diminui as restrições. Entre outras medidas, a proposta que segue para votação na Câmara dos Deputados autoriza que estrangeiros comprem até 25% da área dos municípios brasileiros. O autor do PL é o senador Irajá Abreu, do PSD, que integra a bancada ruralista e é filho da senadora e ex-ministra Cátia Abreu, do mesmo partido. Antes mesmo da apreciação na Câmara, Jair Bolsonaro se posicionou nas redes sociais contra o PL do senador Irajá Abreu. Por outro lado, não houve nenhuma sinalização do Planalto sobre o PL 5028/19 de serviços ambientais que aguarda a sanção presidencial. Para entender esse PL, é preciso compreender também a questão do reflorestamento, que pode estar relacionada à expansão do mercado de carbono, o que também explica o interesse crescente pela gestão de unidades de conservação no país. O Código Florestal já autoriza a possibilidade de comercializar créditos de carbono e biodiversidade, permitindo às empresas compensar, entre aspas, as emissões de poluentes em outras regiões do planeta. Para além dessa brecha, o PL 5028 pode garantir acesso indireto à terra pelo capital estrangeiro. A autorização para que reservas legais, áreas de proteção permanente e unidades de conservação que já existem gerarem crédito de carbono deve ser um dos temas em debate na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, a COP26, que será realizada no Reino Unido em novembro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovanaz, Douglas Matos.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato.
A inserção e valorização das crianças na luta pela reforma agrária é o tema do livro O Sem Terrinha, uma história de luta social no Brasil. A autoria da publicação é da jornalista Monize Ravena e foi lançada recentemente pela editora Expressão Popular. A obra é resultado de pesquisa no campo da história, envolvendo os temas da comunicação popular, representação da infância na mídia e movimentos populares. Monize Ravena explica, por exemplo, que as crianças camponesas foram historicamente invisibilizadas pelo estigma de que eram exploradas pelos pais camponeses. Assim, a produção midiática contrária ao direito à terra insistiu em não enxergar os direitos das crianças sem terra.
Que ela está ali porque ela não poderia estar em outro lugar, né? Porque ela é um sujeito de direitos, ela é um sujeito da história, ela é um sujeito que está se formando também ali no processo de luta social, né? Então, são extremamente estigmatizadas, junto com o conjunto do movimento, né? Mas elas são, também sofrem essa violência da mídia amplamente, assim.
Além da forma midiática, a autora destaca o uso da violência judicial e policial, exercida por grupos econômicos poderosos, milícias formadas por latifundiários, além de forças de repressão do Estado. Para tanto, foram analisados jornais e revistas do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O acervo junta denúncias de sofrimentos por ameaças, terror psicológico, torturas, assassinatos, envenenamento de rios e despejos violentos e ilegais no período de 1981 a 2012.
Uma coisa que me chamou bastante atenção, que nem era o objeto, mas acabou ganhando muita força, é a violência com que essas crianças são tratadas, né? Tanto pelo Estado como pelo o grande capital, os latifundiários, o agronegócio. Então elas não são poupadas porque são crianças, né? Elas sofrem essas diversas violências.
Especificamente, a publicação adentra a trajetória política e a construção da identidade infantil de filhas de camponeses e camponesas, expropriados da terra. Para tanto, a pesquisa adentrou um acervo de boletins, textos e fotos publicadas em jornais e revistas ligado ao MST. Segundo a escritora, a criação da Ciranda Infantil, em meados dos anos 90, foi o grande marco para que se formasse a identidade do Sem Terrinha. O espaço proporciona formações para as crianças e favorece o desenvolvimento da educação e da cultura.
Porque a Ciranda é uma demanda também das mulheres, né? Das mulheres sem terra, que precisavam de mais estrutura, acolhimento e comprometimento do movimento para que elas pudessem participar das suas atividades políticas, do seu trabalho político com mais tranquilidade, né? Porque elas também ficavam com essa responsabilidade do trabalho de cuidados e aí do cuidado dos filhos. Então, é uma grande reivindicação das mulheres. E quando isso se consolida, a Ciranda Infantil, ela passa a ser um marco também, porque as crianças passam a se reunir, né?
O trabalho da Ciranda no MST reforça a organicidade do movimento e a luta social por direitos como alimentação saudável, habitação, saúde e educação.
E a partir desse conjunto de iniciativas, elas vão, né, criando essa identidade coletiva de Sem Terrinha, e aí vão surgindo, vão ajudando o movimento também a não ser só um movimento de procedimentos adultos, de condutas adultas, né, contribuindo, assim como essa reivindicação das mulheres, de ser um movimento social de todos, de todas, assim, inclusive das crianças, dos jovens, das mulheres, dos idosos. Então elas têm um papel também nessa mudança, né, que vai ocorrendo.
O livro O Sem Terrinha, uma história de luta social no Brasil, está disponível no site da editora. Basta digitar expressão popular sem acento.com.br. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Gimenez. A reportagem também contou com a colaboração de Adriele Marcelino.
Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
A terça-feira na capital paulista será de solzão, dia abafado e previsão de chuva com intensidade moderada a forte a partir da tarde, acompanhada de raios, ventania e, em alguns bairros, até granizo, com máxima de 29 graus e mínima de 21 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a terça-feira será abafada, ensolarada e também tem previsão de chuva forte a partir da tarde, com temperatura máxima de 29 graus e mínima de 21 graus. A terça-feira, na região de Mogi das Cruzes, será com temperatura alta e previsão de pancadas fortes de chuva a partir da tarde. A máxima será de 29 graus e a mínima de 21 graus. Solzão e previsão de chuva forte também na região de Santos. A terça-feira será abafada, com solzão, e a partir da tarde se mantém previsão de pancadas de chuva com intensidade forte, com temperatura máxima de 29 graus e mínima de 23 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve a minha apresentação, Rafael Garcia, de Mauro Ramos, do Brasil de Fato. Os trabalhos técnicos de Alexandre Seles. Na produção e nas redes sociais, Juliana Almeida. Você fica agora com um papo com Zé Trajano. 19h tem o seu jornal. A gente volta amanhã, a partir das 17h. Bom final de segunda-feira a todos e até lá!